Muito bem, estamos de volta, dando sequência a esse especial do jubileu de 50 anos da Diocese de Picos, agora recebendo o advogado Joilson Tomás, ele que é membro do Conselho Econômico da Diocese de Picos e também da Comissão de Tutela de Pessoas Vulneráveis aqui na Diocese de Picos, e é o nosso convidado para a gente conversar um pouco. Doutor Joilson, 50 anos, sem dúvida alguma, é um período assim que é feito com muitos acontecimentos. E o senhor tem toda uma participação dentro desse contexto histórico. Gostaria, para a gente começar essa nossa conversa, que o senhor partilhasse um pouco de como é que foi o início da sua participação, naturalmente, para chegar até os dias atuais.
Daniel Jorge, é um prazer estar aqui. Realmente um momento histórico, meio século de diocese, não é? E iniciei muito cedo aqui participando das atividades, né? Primeiro na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, depois participei também em outras paróquias, ajudando principalmente no canto, né? Hoje fazendo parte do Conselho de Tutela de Proteção de Pessoas Vulneráveis e do Conselho Econômico Diocesano. Mas para chegar nesse momento, a gente teve um início lá atrás, né? Lembro bem que com 9, 10 anos, a convite do Padre Bezerra, eu ingressei como coroinha aqui na Igreja Nossa Senhora dos Remédios e sempre estava presente aqui na cúria, na diocese, desde o período de Dom Augusto. Minha tia Maria José, a saudosa Maria José, era secretária da cúria. Então a gente sempre estava presente aqui em visitações e participando também de momentos festivos, né? Me recordo bem, um momento que ficou marcado na minha história foi quando auxiliei como coroinha numa missa que foi celebrada pelo Frei Damião, numa visita que fez aqui, ficou também em relação do Dom Helder Câmara. Lembro bem que estava aqui na casa do bispo, com Dom Augusto, e o Dom Helder sempre nos recebendo, mostrando inclusive um relógio que ele tinha de bolso, uma relíquia. São passagens históricas da nossa diocese que fica na recordação, né, e momentos que me marcou muito.
Bom, dentro desse contexto inicial que você traz aqui presente, houve também, já na fase adulta, uma atuação junto à pastoral familiar, ao SCC. Como é que foi a entrada, a chegada nesse serviço, esses movimentos pastorais?
A gente, quando está próximo na igreja, participei, fiz parte da equipe dirigente do SCC. A gente participou também com campanhas bem interessantes, inclusive fizemos um show beneficente para ajudar pessoas que precisavam aqui. Teve um deles até com a participação do Batista Lima, né, dentro de um desses shows. E assim, sempre me envolvendo nas atividades da igreja, sempre procurando ajudar naquilo que a gente pode, né? E a gente tem um exemplo aí muito bom do Dom Plínio. O Dom Plínio é uma pessoa muito atuante, muito honesta, muito preocupada. Nas reuniões, a gente vê dentro do Conselho Diocesano Econômico a preocupação, a dinamicidade em fazer as coisas corretas, né? É um conselho consultivo, mas que ele sempre busca a opinião, tanto nossa quanto dos padres, para tomar suas decisões.
Falando especificamente, já que foi trazida aí a questão do conselho, né? Hoje, o papel do conselho, além de ser consultivo, há também uma relação de muita proximidade, especialmente com o bispo, no sentido de olhar a realidade da diocese, né? Na prática, ao longo dessa caminhada que o senhor tem junto ao conselho, claro, com os outros integrantes, como é que tem sido trabalhar mesmo no dia a dia? Que demandas, de certa forma, você traz em mente que, vamos dizer assim, contribui com o crescimento, o desenvolvimento da Diocese de Picos?
Quando a gente tem um pensamento coletivo, hoje as grandes universidades, elas já têm essa ideia, e a partir de estudos, que quando se soma conhecimentos, você toma melhores decisões, né? Então, embora seja um conselho consultivo, o Dom Plínio leva muito em conta a decisão tomada por aquele conselho, né? Então, por exemplo, uma reforma de uma igreja, né, o padre, o pároco, envia uma carta com um projeto, com o orçamento de como será provida essas despesas, e traz-se por conselho econômico e a gente analisa a viabilidade daquilo. A troca de um carro também é obrigatoriedade trazer para o conselho, a gente analisa em relação àqueles pontos e toma decisões, reformas, algumas reformas ele busca escutar. Já tem outras matérias que seriam só com o conselho de padres, né? E aí os padres seriam ouvidos para tomar essas decisões, mas... Como disse, quando a gente tem uma coletividade pensando junto, pessoas de várias áreas, contadores, advogados, né, administradores, a gente tem uma decisão melhor a ser tomada. E o Dom Plínio tem muito isso, ele busca muito ouvir a questão do conselho, ouvir o povo antes de tomar as decisões.
Doutor Jair, um outro aspecto também que faz parte da sua missão junto à Diocese é a comissão de tutela de pessoas vulneráveis. Que inclusive é parte de uma iniciativa do saudoso Papa Francisco, né, abraçada pelo bispo da Diocese de Picos, Dom Plínio. Conte para a gente um pouco qual é o papel, qual é a missão desta comissão e, de certa forma, vamos dizer assim, qual a contribuição dos membros, das pessoas que estão envolvidas nesta ação da Diocese?
Temos uma comissão também muito boa, Daniel, formada por mim, o Dom Plínio faz parte, também sempre participa das reuniões, né? O padre Paulo Henrique, a doutora Graça Moura, a irmã Ana Tereza, a professora Maria das Dores faz parte. Você vê que é uma equipe bem qualificada, né? Onde a gente prepara material de divulgação. A ideia do Papa Francisco, quando determinou a criação dessa comissão em todas as dioceses do mundo, né, era justamente prevenir, né, e coibir comportamentos indesejados dentro da igreja. Né? A igreja já sofreu na pele situação de padres, né, de religiosos, vamos colocar como geral, religiosos que cometeram erros, né, frente a atos sexuais com menores. Isso é um fato histórico que não há como ser negado, a igreja já reconheceu esses erros. Mas o Papa Francisco, num combate a isso, determinou que se tenha tolerância zero nesses comportamentos. Então lançou um documento, não é? E foi criada essas comissões com obrigatoriedade em todas as dioceses, onde a gente tem um papel de se reunir. Fizemos já cartilhas, fizemos reuniões, né, debatemos, passamos para a população num papel inicial de prevenir. Para que se depois, caso aconteça, e esperamos que não venha a acontecer, estarmos preparados para tomar as medidas cabíveis com abertura de procedimentos, se for o caso, levar até para o Vaticano, para as punições necessárias.
Doutor Joios, dentro desse contexto celebrativo dos 50 anos da Diocese, um aspecto que eu particularmente tenho percebido, a partir dos depoimentos que tenho escutado também, é de que a infância e juventude é um período muito forte em que marca a vida das pessoas que continuam engajadas na ação pastoral diocesana, né, construindo essa história. Olhando numa perspectiva não só de memória, mas também de presente e de futuro, né? Que palavra você deixaria, especialmente para a nossa juventude, para os movimentos jovens da nossa diocese, a partir até mesmo da sua experiência como leigo atuante na ação da diocese?
É fundamental a participação dos nossos jovens, né? A vida, eu costumo dizer que a vida ela tem sentido quando você encontra Deus no seu caminho, né? Então, quando você tem essa participação dos jovens, é o futuro da igreja que ali está presente. E queira ou não queira, a fundamentação religiosa que você encontra dentro dos ensinamentos que a igreja traz te molda no seu caráter para a formação de um ser humano melhor. Então, para o jovem é importante a participação para que se possa crescer melhor, crescer com fundamentos éticos, né, crescer com fundamentos morais, né, porque a religião ela te ensina o exemplo de Cristo que nos ensina a ser melhor. Então vai formar um caráter melhor que tanto nossa sociedade precisa. E uma igreja sem jovens é uma igreja sem futuro. Jovens são fundamentais nessa participação e no futuro da nossa igreja.
Bom, para a gente concluir, desde já agradecendo a gentileza de estar aqui conosco, participando, trazendo essa memória, mas também todo esse testemunho, sobretudo, né? Aproveite para deixar uma mensagem a todos os diocesanos, especialmente neste dia 21 de setembro, em que celebramos os 50 anos da instalação da nossa Diocese de Picos.
Participem, é um momento histórico, um momento único, né? Certamente a próxima comemoração será desse porte, será só no centenário, daqui a 50 anos. Então, aqueles que puderem estar presentes, participem da melhor forma possível. Tenho certeza que será um momento único na vida dos nossos diocesanos, bem como um momento único para a nossa diocese.